A partir do Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 16 de dezembro. São agora 12 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18 horas e 30 minutos em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aqui na sonoplastia, Keila Williams, o Jaime Faria está na produção, aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Títulos desta emissão: ciclo nascido deixa número indeterminado de mortes em Moçambique, 650 mil crianças em risco e muitos danos ainda por determinar. Respeito pelos direitos humanos em São Tomé e Príncipe em debate, dezenas de civis mortos em ataque de rebeldes no Níger e autoridades palestinianas dizem que o número de mortes em ataques israelitas em Gaza ultrapassa 45 mil. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos através do emissor local. Também estamos a transmitir na nossa página na internet voaportugues.com, no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, voaportugues 24 sobre 24 horas. E se quiser subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, basta ir ao seu campo de estado no WhatsApp pesquisar por VOA Português. Terá então todas as notícias quando elas acontecerem no seu telefone, no seu computador ou tablet. Começamos assim esta última hora desta emissão de hora de 60 minutos. As notícias com o João Santa Rita.
O Ministério da Defesa do Níger disse que supostos militantes islâmicos mataram 39 civis, incluindo mulheres e crianças, em dois ataques separados nas zonas fronteiriças do oeste do país, nas aldeias de Kokoru e Libiri. O governo não deu mais pormenores. O Níger e os seus vizinhos na região do Sahel, na África Ocidental, no Mali e no Burkina Faso, estão na linha da frente da batalha para conter uma ameaça de rebeldes que tem crescido continuamente desde 2012. O Ministério da Saúde do Gaza disse hoje que a ofensiva de Israel contra militantes do Hamas, no enclave palestiniano, já matou mais de 45 mil pessoas e causou quase 107 mil feridos. O Ministério não faz distinção entre civis e combatentes na sua contagem, mas disse anteriormente que mais de metade dos mortos eram mulheres e crianças. Os militares de Israel anunciaram que as suas operações no domingo incluíram um ataque a um complexo de comando e controle do Hamas em Nusairat. Israel culpou repetidamente os militantes do Hamas por operarem em áreas ocupadas pelos civis. O responsável de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse hoje que os países europeus concordam que o extremismo, a Rússia e o Irão não devem ter lugar no futuro da Síria. Kallas fala após uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros dos países membros da União Europeia. Entretanto, quatro fontes governamentais sírias disseram que, embora a Rússia esteja a retirar os seus militares das linhas da frente no norte da Síria e dos postos nas montanhas alauítas, Moscovo não está a abandonar as suas duas principais bases no país. 10 países e a União Europeia classificaram o crescente envolvimento da Coreia e da Rússia na Ucrânia como uma expansão perigosa, isto na segunda-feira, num comunicado conjunto. Pyongyang enviou milhares de soldados para reforçar o esforço de guerra da Rússia, incluindo para a região fronteiriça de Kursk, onde a Ucrânia afirmou hoje que os seus combatentes mataram ou feriram pelo menos 30 soldados norte-coreanos. O apoio direto da Coreia do Norte à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia marca uma expansão perigosa do conflito, com graves consequências para a segurança europeia e do Indo-Pacífico, afirmou o comunicado assinado pela Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Reino Unido, Estados Unidos e o alto representante da União Europeia. Entretanto, a Noruega anunciou 242 milhões de dólares em nova ajuda militar à Ucrânia. Mulheres do Estado sudanês de Kordofan, no sul, têm sido repetidamente violadas e algumas mantidas como escravas sexuais por combatentes das Forças de Apoio Rápido e de milícias aliadas, disse hoje a Human Rights Watch. As forças de apoio da RAPID não responderam imediatamente a pedidos de comentários. E o Parlamento Alemão aprovou hoje uma moção de não confiança no governo do chanceler Olaf Scholz, abrindo caminho para eleições antecipadas a 23 de fevereiro.
Obrigado, João Santa Rita, com as notícias que marcam esta segunda-feira, quando são 12 horas e 35 minutos. Falemos agora da passagem do ciclone Chido pelo norte de Moçambique, que deixou o número de mortos ainda não confirmado oficialmente pelas autoridades. Com informações a variar entre as 3, segundo a AFP e a Reuters, as 4, segundo fontes em Nampula, no entanto, há informações que apontam para 12 mortos. A Voz da América está a tentar confirmar o número exato de vítimas mortais provocadas pela passagem do Chido. No entanto, a empresa Eletricidade de Moçambique disse que cerca de 200 mil pessoas ficaram sem energia ontem. 650 mil crianças estão em risco face aos impactos do ciclone, alertou hoje a organização não-governamental Save the Children, avançando que decorrem ações de ajuda. Hilária Manunza, diretora da organização, citada num comunicado, afirmou que as crianças, estou a citar, correm o risco de perder as suas casas, serem separadas das famílias e ver o acesso à água, saneamento, cuidados de saúde e educação extremamente limitado. Fim de citação. Ela acrescentou que esta tempestade é mais um exemplo de condições climáticas extremas a devastarem uma comunidade já vulnerável, dilacerada pelo conflito e mergulhada na pobreza, concluiu o comunicado daquela organização não-governamental. No campo da política, como a Voz da América anunciou, o Conselho de Estado recomendou há 6 dias uma revisão da Constituição que permita despartidarizar os órgãos eleitorais. Analistas políticos não se mostram muito animados com esta proposta do órgão consultivo do Presidente da República por ser um tema muito debatido e consensual, mas que esta decisão visa apenas travar as manifestações registradas nesta crise pós-eleitoral. Ramos Miguel tem a reportagem desde Maputo.
No final do encontro foi emitido um comunicado de imprensa que para o analista político André Bila, cito, é uma farsa.
Acho que é uma comédia para passar este período. Depois, pronto, a vida volta ao normal, né? Continuar a vir, homologar a situação, uns gritam aí, zangam aí, depois tudo volta ao normal, como estava.
Fiquei profundamente decepcionado com o comunicado de imprensa do Conselho de Estado, um comunicado que não quer dizer nada, ou seja, diz algo que é óbvio há mais de 15 anos, afirmou o analista político Tomás Vera Mário.
Espanta-me que o Conselho de Estado aparece agora com um tema muito, muito antes consolidado, em vez de abordar a crise presente. Então, eu não estou alinhado com as opiniões que acham que finalmente o Conselho espertou, porque não espertou para nada. Eu acho que não é este órgão que nós precisamos nesta fase, é um órgão que nos diz coisas óbvias, que são óbvias há mais de 15 anos. Então, não estou com isso impressionado, não estou, não. Pelo contrário, estou decepcionado.
O que é que o Conselho de Estado devia ter feito, então, perante esta situação?
Eu penso que o Conselho de Estado, nas suas atribuições, devia ter dado pistas aos moçambicanos sobre quais são as saídas possíveis da crise, porque esta crise já deixou de ser uma crise de natureza constitucional, mas é uma crise política. Portanto, é uma situação de revolta popular que implica uma solução política e não uma solução constitucional como antes parecia. O Conselho acho que fugiu do tema central e colocou-se na zona de conforto. As questões há muito tempo consensualizadas.
Entretanto, o também analista político Boaventura Costa considera importante o fato de o Conselho de Estado ter reconhecido a necessidade de despartidarizar as instituições do Estado e a profissionalização dos órgãos de administração eleitoral, porque, na sua opinião, estas são as principais causas da situação que se vive neste momento em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora até São Tomé. A falta de condições para a administração da justiça na Ilha do Príncipe, a falta de acesso à água potável e a inexistência de um juiz naquela parte do território abre um debate sobre a situação dos direitos humanos no país, com muitas críticas. O Primeiro-Ministro refuta esta leitura. Óscar Medeiros.
Os cidadãos presos preventivamente na Ilha do Príncipe passam meses na cela da polícia até serem transferidos de barco ou de avião para a cadeia central na capital do país, em São Tomé.
Isto é uma clara violação dos direitos humanos. A cela, ela destina-se à detenção e não à prisão. A detenção tem prazo, que é de 48 horas.
A ilha, região autónoma, não tem cadeia. O bastonário da Ordem dos Advogados, Hermano Costa, também lamenta a falta de um juiz fixo neste território da República Democrática de São Tomé e Príncipe.
Isto é um problema que vem se arrastando já há muitos anos. E a conclusão que chegamos é uma e única. Definitivamente nós temos que ter um juiz fixo na região autónoma de Príncipe.
João Paulo Cassandra, antigo presidente da Assembleia Regional, também lamenta a falta do acesso à justiça.
Todos reconhecemos que o acesso à justiça na região de Príncipe é bastante precário.
O acesso à água potável é outro direito reclamado pela maioria da população. A Duzinda Pires vive no interior da ilha de São Tomé.
Com a chuva cai, a água fica todo completo chuva. Não tem nada a fazer com a água. É que nós bebemos. Nós pagamos pão dentro de balde e quando escoa, bebemos.
José Afonso conta a história do seu tio que faleceu por falta de transporte e socorro das autoridades sanitárias.
Pusemos só no pano, amarraram duas pontas de pano, pusemos só no ombro, levamos até Santa Cotilha. A chegar a Santa Cotilha, quando a ambulância chegou, o senhor acabou de falecer, porque quando já liga para a ambulância, quase não vem para aqui. Não vem, diz que o bagulho não tem caminho.
Há dias, a cidade de São Tomé foi palco de mais uma manifestação popular para exigir o julgamento do caso 25 de novembro de 2022, em que 4 cidadãos foram torturados até à morte no quartel das Forças Armadas, na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado.
Isaac é meu filho e morreu também, deixou os filhos, e nós é que estamos sob tutela do tudo para cuidar dos filhos, fazer tudo. Estamos a pedir a justiça sobre isso.
São situações de violação dos direitos humanos denunciadas no Congresso Internacional da Associação São Tomense das Mulheres Juristas. Entretanto, na cerimónia de encerramento do evento, que também contou com a participação de juristas de outros países da Cplp, o primeiro-ministro desvalorizou as críticas sobre a violação dos direitos humanos e concentrou-se nos progressos alcançados pelo país na cobertura vacinal, taxa de escolarização, fornecimento de eletricidade, internet, entre outros.
O quadro não é tão negro assim, mas as cores, a criatividade, as opiniões, ver o copo meio cheio ou meio vazio é normal, é aceitável. Mas os factos também têm que ser reconhecidos.
Sobre a administração da justiça na Ilha do Príncipe.
É verdade que tudo não está perfeito e temos que resolver o problema da cadeia naquela região em condições de respeito dos direitos dos presos. Um procurador residente está presente com as condições de funcionamento e um concurso lançado recentemente vai permitir recrutar também um juiz para a região autónoma de Príncipe.
Patrício Trovoada também foi confrontado com a alegada falta de liberdade de imprensa e de expressão em São Tomé e Príncipe.
Muitos governos usam leis de difamação, o pretexto de segurança nacional, o controle das mídias digitais para silenciar críticos ou opositores. Felizmente não é o caso no nosso país. Eu creio que é indiscutível e existe liberdade de expressão em São Tomé e Príncipe.
O Congresso das Mulheres Juristas também debateu a falta de julgamento do caso 25 de novembro de 2022. Interpelado sobre o assunto, Patrício Trovoada disse que o caso está entregue à justiça. Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde 10 anos depois da aprovação da lei contra a mutilação genital feminina, o Comitê Nacional de Abandono às Práticas Nefastas promete continuar a trabalhar no sentido de pôr fim a esta prática agora na região de Oio, apesar da resistência. Marla Salete tem uns detalhes.
A promessa foi expressa pela presidente deste comitê no encontro promovido no fim de semana na aldeia de Namon, setor de Bissauran, com a população local. Marliatu Djaló afirmou que o compromisso da sua organização consiste em trabalhar dia e noite para terminar com a prática de mutilação genital feminina naquela zona norte do país. Apesar dos esforços empreendidos para acabar com a prática de mutilação genital feminina, ainda se verifica bastantes casos desta situação na região de Oio, acrescentou Marliatu. Aquela ativista diz que as atividades que estão a levar a cabo visam sensibilizar os populares da região de Oio, principalmente os dos setores de Mansoa, Mansabá e Bissauran, para cessarem de fazer a prática que põe em risco a vida das meninas. A presidente do Comitê Nacional de Abandono às Práticas Nefastas destacou, no entanto, que mais de 100 tabancas declararam publicamente o abandono à mutilação genital feminina. A mutilação genital feminina é proibida por lei há mais de 10 anos, mas algumas povoações muçulmanas ainda a praticam clandestinamente.
Em Angola, o partido no poder, o MPLA, pode voltar atrás para avançar para o futuro. Com efeito, no Congresso Extraordinário que começou hoje em Luanda, há uma proposta que visa permitir que o presidente do partido não seja naturalmente candidato à presidência da República. Koke Mokuta está a acompanhar o Congresso do Partido dos Camaradas em Luanda.
A proposta apresentada por João Lourenço inclui alterações no artigo 120, que trata da designação dos candidatos a presidente e a vice-presidente da República. Pela nova redação, os candidatos serão escolhidos pelo Comitê Central, sob a proposta do Bureau Político, de acordo com os estatutos. Este artigo substitui a versão anterior, que determinava que o presidente do partido encabeça a lista de candidatos pelo Círculo Nacional, sendo automaticamente candidato a presidente da República. Essa regra foi adicionada em 2021 para evitar a bicefalia entre o presidente do partido e o presidente da República, como ocorreu durante o período em que o José Eduardo Santos e João Lourenço coexistiram nos dois cargos. Com as novas alterações, fica em aberto a possibilidade de João Lourenço se manter no partido e colocar para a liderança da República a figura da sua confiança. Além disso, João Lourenço anunciou a necessidade de reajustar as estruturas do partido, preparando o máximo o MPLA para os próximos desafios.
Depois de encerrado este congresso, vamos realizar de imediato uma reunião do Comitê Central para nos ajustarmos aos grandes desafios que teremos de enfrentar, rejuvenescendo o Bureau Político e o seu secretariado.
O analista político Joaquim Jaime comenta o momento que o MPLA vive nos seguintes termos.
Preparar o MPLA para os próximos desafios políticos eleitorais, quando anunciou a necessidade de se refletir nos próximos 50 anos, ficou claro que aí a intenção era proceder a uma avaliação do MPLA nos últimos 50 anos e, então, arquitetar os caminhos para enfrentar o futuro.
Outro analista, Manuel Cangundo, acredita que as alterações são necessárias, mas mostra preocupação com o conteúdo das mudanças nos estatutos.
Acho que o que mais interessa aqui é a questão dos estatutos, porque já viemos há muito tempo defender que essa alteração dos estatutos não são oportunas. Os partidos políticos podem sim alterar os seus estatutos, mas em fase própria, e os congressos extraordinários, por se tratarem de uma exceção ao congresso, não é? Não são uma oportunidade para alteração dos estatutos, não são uma oportunidade para alteração dos programas de partido.
Já o militante do MPLA, Gino Carneiro, que poderá disputar a liderança do partido no Congresso de 2026, afirma que as alterações são normais e não há motivos para alarme.
O que vamos fazer é um balanço dos 50 anos e também fazer alguns ajustamentos aos estatutos que são normais. Portanto, não há nada de novo. E esse encontro traduz sempre em juntar as pessoas do mesmo partido, de maneira que se reencontrem, conversem e procurem, acima de tudo, preservar a unidade e a coesão do partido. Muitas mutações, sem problema algum.
O presidente do MPLA, João Lourenço, assegurou também que a recente visita do presidente dos Estados Unidos a Angola, Joe Biden, vai atrair ainda mais investimentos para o país. Koke Mokuta, Luanda.
Na política americana, o multimilionário Elon Musk pode ser mais conhecido como o pai da Tesla e da SpaceX. Mas dentro de alguns meses, espera-se que Musk tenha como objetivo cortar gastos do governo dos Estados Unidos, já a partir do mês de janeiro, após a posse de Trump a 20 do próximo mês. A correspondente sénior da Voz da América em Washington, Caroline Presutti, explica que competências Musk traz para o comitê consultivo conhecido como DOGE. A narração é da Paula Alves Silva.
Take over, Elijah, take over. Elon Musk, conhecido como o cérebro por detrás da SpaceX e da Tesla, está a assumir o controlo da despesa pública no recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, ou Doge, que é também o nome de uma criptomoeda inspirada no meme de um cão.
Vamos tirar o governo das vossas costas e da vossa carteira.
O Doge planeia cortar 2 trilhões de dólares, cerca de um terço do orçamento do governo e 3/4 dos trabalhadores do governo.
O futuro vai ser espantoso.
Musk, tal como Donald Trump, quando se candidatou à presidência, não tem experiência governamental. Mas as suas empresas, SpaceX e Tesla, provaram ser eficientes, especialmente com a racionalização da linha de montagem da Tesla. Durante a pandemia da Covid-19, Musk mudou a sede da Tesla da Califórnia para o Texas, culpando o excesso de regulamentação estatal e os custos elevados. Espera-se que ele e o seu co-presidente do Doge, o empresário bilionário Vivek Ramaswamy, espelhem esse processo e eliminem muitos regulamentos federais. Para reduzir custos, o Doge vai sugerir o encerramento de algumas agências e tomar medidas para provocar a demissão em massa de trabalhadores federais, acabando com programas populares de teletrabalho e transferindo alguns escritórios para fora de Washington.
Vai ser uma curva de aprendizagem difícil para ele compreender que um presidente não é um rei, ou pelo menos não é suposto ser neste país, e que se vai deparar com questões constitucionais, vai deparar com a lei, vai se deparar com mandatos do Congresso.
Com esse objetivo, Musk e Ramaswamy visitaram esta semana o Capitólio. Muitos legisladores apoiam o objetivo declarado do Doge de reduzir as despesas do governo, mas provavelmente resistiriam a cortes que afetam os seus eleitores. Outros sabem que os homens têm uma linha direta com o presidente eleito. Musk e a sua mãe celebraram o Dia de Ação de Graças com Donald Trump em Mar-a-Lago, enquanto Ramaswamy publicou no Instagram a sua leitura de praia do Dia de Ação de Graças sobre como reduzir o orçamento.
Não sei se já conhecem o Elon, mas ele não traz um cinzel, ele traz uma serra elétrica e nós vamos levá-la a esta burocracia.
O Doge foi criado como um painel consultivo externo que recomendará cortes à administração Trump e ao Congresso, que terá autoridade final sobre quaisquer decisões. Nem Musk nem Ramaswamy receberão um salário do governo.
Falaremos agora deste 2014, um ano em que mais de uma dezena de países africanos foram às urnas. Embora alguns partidos no poder há muito tempo tenham ganho as eleições, muitos líderes sofreram derrotas esmagadoras. Mariama Diallo, que cobriu uma série de eleições, analisa como a democracia se saiu este ano no continente africano. A narração é da Mar de La Salette.
Alguns dos resultados eleitorais deste ano em África eram esperados e outros foram surpreendentes. No Senegal, por exemplo, a incerteza eleitoral transformou-se num feito histórico, quando o líder da oposição, Bassirou Diomaye Faye, foi eleito e, aos 44 anos, se tornou o presidente mais jovem de África. A sua vitória eleitoral ocorreu após uma tentativa falhada do presidente cessante Macky Sall de adiar o processo eleitoral, criando uma breve crise política no país. O analista Teddy Kaberuka diz que se pode aprender com o caso do Senegal.
Foi muito interessante, um cenário muito educacional para aqueles que estão a aprender sobre democracia.
No Ghana, depois de ter cumprido apenas um mandato há cerca de uma década, John Mahama fez um regresso impressionante em 2024 e derrotou o vice-presidente do país e candidato do partido no poder, Mahamudu Bawumia. Analistas, incluindo Kwame Asante, disseram à Voz da América que muitos eleitores no Ghana estavam a pensar na economia e na situação financeira das suas famílias quando votaram.
Porque é uma questão essencial. Vimos repetidamente que sempre que há uma economia muito difícil, fazer campanha torna-se difícil para o governo no poder.
Mahama promete melhorar uma economia que está a recuperar lentamente de um incumprimento da dívida externa de 30 mil milhões de dólares em 2022.
Eu, Juma Gideon Boko, do swear.
O Botswana inaugurou uma nova era ao eleger um líder da oposição pela primeira vez em quase 60 anos, após décadas de governação de um só partido. Ao contrário do Botswana, o partido Frelimo de Moçambique voltou a vencer após quase 50 anos no poder. Os resultados foram imediatamente rejeitados por Venâncio Mondlane, um dos candidatos que ficou em segundo lugar, desencadeando protestos violentos no país da África Austral. Kwaku Nuama, da American University, espera que Daniel Chapo da Frelimo possa estender um ramo de oliveira para a oposição para evitar um conflito prolongado em Moçambique.
Quando se ganha, tem-se a responsabilidade de unir o país. Esperemos que ele consiga fazer isso. Não precisamos de outro país africano a cair em chamas.
Da mesma forma, o partido no poder na Namíbia, SWAPO, manteve o poder após muitas décadas de governação, mas fez história ao eleger a sua primeira mulher presidente, Netumbo Nandi Ndaitwah. O seu principal adversário, no entanto, considerou as eleições profundamente falhadas, depois de terem sido documentados vários exemplos de dificuldades técnicas no dia das eleições e de escassez de boletins de voto. No Ruanda, o líder de longa data, Paul Kagame, obteve quase 100% dos votos. Uma vitória esmagadora e suspeita, segundo alguns analistas, como o professor Edgar Gigtua.
Se temos uma votação em que 98% da população vota num candidato, isto é um sinal de alerta.
Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, ANC, no poder há 30 anos, não conseguiu vencer as eleições com uma maioria absoluta, obrigando-o pela primeira vez a formar um governo de coligação.
Hoje temos de começar por assinalar a vitória do Ferroviário do Maputo no Campeonato Africano de Basquetebol Feminino, ao bater o Al Ahly ontem na final em Dakar por 81-72. É o terceiro título conquistado pelo Ferroviário, que já havia alcançado o título de campeão em 2018 e 2019. O Ferroviário fez um percurso imaculado durante a prova, venceu a fase de grupos sem derrotas nos três jogos realizados, depois eliminou a equipa senegalesa do Jeanne d'Arc por 65-44 nas meias finais. Eliminaram o APR do Ruanda por 86-71. Portanto, festa, portanto, do basquetebol feminino de Moçambique e parabéns, claro está, ao Ferroviário. E do basquetebol africano para o futebol africano e vamos começar com a Liga dos Campeões, onde a equipa angolana do Sagrada Esperança está com as esperanças de passar à fase seguinte mais reduzidas. Empatou com o Djoliba do Mali a 0 golos num jogo do grupo D, em que o Esperance da Tunísia bateu os Pirâmides por 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que faltam 3 jornadas, Esperance tem 7 pontos, Pirâmides tem 4, Sagrada Esperança e Djoliba tem 2 pontos. Já na Taça das Confederações temos 2 equipas de Angola e uma de Moçambique, estiveram em ação ontem. O grupo desportivo da Lunda Sul perdeu com o Stellenbosch da África do Sul 1-0, Lunda Sul está agora em último lugar do Grupo B, só com um ponto. O grupo é comandado pelo Berkane, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Depois o Stade Malien tem 4, o Stellenbosch tem 3. Quem está numa boa e vai muito bem, muito obrigado, é o Bravos do Maqui, os Maquisardes de Angola, que num jogo sensacional bateram o Constantino da Argélia por 3-2. Os Maquisardes a vencerem por 2-0 ao intervalo. Constantino volta do balneário com 2 golos aos 63 e 79 minutos e depois quase a terminar, já no tempo dos descontos, Célio Alberto Junqueira Zua marca o golo da vitória que coloca os Bravos do Maqui em primeiro lugar no grupo A com 6 pontos. Mas atenção, são os mesmos pontos que o Constantino e o Simba, que bateu o CS Faxian da Tunísia por 2-1. Faxian está em último com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. A equipa moçambicana do Black Bulls deu sova ao Enimba da Nigéria 3-0. O Zamalek bateu outra equipa do Egito, o Al-Masri, por 1-0. Zamalek está no topo com 7 pontos, Black Bulls está em segundo com 4, os mesmos que o Al-Masri. O Enimba está em último.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Todos se despedem. Keller Williams, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.